O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos conversar com Helena Machado, Prémio de Mérito Científico da Universidade do Minho em 2022, professora catedrática e presidente do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho. Neste programa vamos falar sobre os projetos Check It He e do Exchange, que chegou ao fim em setembro de 2021. Antes de mais, seja muito bem-vinda aos estúdios da RUM, aos estúdios da Universitária, e parabéns também por este prémio de mérito, então, pela Universidade do Minho este ano. Começar por este novo projeto, do qual a professora é, então, coordenadora, que tem como objetivo melhorar a resposta ao ódio e ao extremismo nos campos das instituições de ensino superior. Antes de mais, como é que surgiu, então, este projeto e o que é que significa também este Check It He?
Muito obrigada, Vanessa, pelo convite e desde já saúdo a iniciativa de divulgação científica. Esse projeto, o Check It He, é um consórcio de 5 países europeus, é financiado pelo programa Erasmus+, e visa mapear fenómenos que acontecem em contexto de ensino superior, designadamente no meio universitário, e que levam a violência extrema, seja no formato de crimes de ódio, seja em comportamentos de extremismo. Mas focamos-nos também em coisas muito concretas, que à partida não iríamos associar esses fenómenos, como a violência de género, o sexismo, o racismo e a xenofobia. Ou seja, em países em que não é muito visível no espaço público o debate relativamente a crimes de ódio e a extremismo, outros fenómenos que se articulam com esses são mapeados, diagnosticados e analisados no âmbito desse consórcio.
Este projeto surgiu então em 2020. Em que fase é que estão? Acredito que ainda numa fase inicial, devido também à pandemia. E que género de metodologias, isto é, se já puder revelar algumas, estão então a ser pensadas para abordar estas questões tão importantes e que neste momento afetam imensas pessoas, estão na ordem do dia?
Este é um projeto de investigação à ação. Significa que os parceiros o que fazem é uma recolha sistemática de acontecimentos relacionados com esses fenómenos de extremismo e de crimes de ódio. Fazem também um mapeamento de associações cívicas que tenham uma intervenção ativa a esse nível. E o objetivo é, a partir desse diagnóstico, que é feito por país, mas em que fazemos também uma comparação entre países para ver o que há de diferente, o que há em comum com países como Portugal, Reino Unido, Sérvia, Chipre e Finlândia, que são os países que fazem parte deste consórcio. O nosso objetivo é criar ferramentas pedagógicas, ou seja, introduzir a sensibilização e consciência cívica relativamente a estas matérias nos próprios currícula dos cursos de ensino superior. Criando não só unidades curriculares dedicadas a estes temas ou que possam inserir nos seus conteúdos programáticos alguns destes temas, mas também desenvolver ações focadas na formação dos diferentes membros das comunidades académicas, no sentido de se tentar socializar para a prevenção da ocorrência destes fenómenos de violência extrema.
Ou seja, a ideia seria, no fundo, os próprios professores, quando recebem, por exemplo, acredito que minorias étnicas, a própria Universidade de Minho já tem alguns refugiados nos vários cursos da Universidade. Ou seja, quando estas pessoas chegam, então, tentar abordar já logo estas questões em algumas disciplinas?
Por um lado, bom, respondendo sim, ou seja, tem que haver uma tomada de consciência de especificidades culturais determinados grupos e também desenvolver competências de todos os membros da comunidade académica para a prevenção de fenómenos de estigmatização, fenómenos de racismo e de xenofobia relativamente ao outro, a quem vem de fora. Mas o que significa é que, em vez de ser uma reação, tem que ser uma prevenção. Ou seja, pela organização de cursos de formação dirigidos a estudantes, a professores, a funcionários, a investigadores, sobre estas temáticas. Desenvolver aquilo que nós chamamos de toolkits, que no fundo são ferramentas pedagógicas e metodológicas que permitem que qualquer pessoa consiga compreender quais são os fenómenos que podem evidenciar formas de violência e formas de discriminação, tipicamente dirigidos a grupos minoritários, e de que forma é que podemos agir perante essas situações, como se fosse uma espécie de manual de boas práticas, mas que vai muito além disso. Visa, no fundo, formar consciências cívicas orientadas para os valores da tolerância e para os valores da inclusão. Visa formar cidadãos do mundo, ou seja, percebermos que as universidades são cada vez mais globais. Uhum, em vez de ser meramente nacionais ou regionais, elas são globais e têm que se comportar como tal. E para isso é necessário criar princípios de respeito pela diversidade, princípios de tolerância e princípios de universalidade.
A ideia então aqui é ir ao início deste problema, perceber onde é que tudo começa, onde é que estes casos de ódio, de violência, racismo têm início?
É isso? Exatamente, sim. Uhum. Sim. Onde é que eles têm início e como se pode prevenir a ocorrência desses fenómenos. E também perceber que se os crimes de ódio e comportamentos extremistas são aquelas formas mais agravadas ou que têm uma visibilidade pública maior, simultaneamente há outros fenómenos que acontecem no dia-a-dia, que às vezes são mais subtis, que não têm grande visibilidade, mas que não deixam de ser manifestações de violência. Aquilo que nós chamamos a violência no cotidiano, que é micro, muitas vezes é micro, e que nós nem nos apercebemos disso. Às vezes estamos a ter comportamentos racistas ou xenófobos que podem passar, por exemplo, por piadas que não são mal intencionadas, mas comentários jocosos, mas que ofendem profundamente o outro.
Uhum. A professora faz parte do grupo de missão para a elaboração de orientações de prevenção e combate ao assédio na Universidade do Minho. Isto foi um caso que no final do ano passado abalou um bocadinho, no fundo, um pouco a comunidade académica devido às denúncias que foram feitas nas redes sociais. Começar já aqui a fazer a diferença. Projeto pode começar já aqui a fazer a diferença? Que tipo de informação é que retira também destes testemunhos que possam ter chegado?
Sim, por coincidência, que não tem que ver com estes eventos mais recentes relacionados com assédio no contexto da Universidade de Minho, o projeto Check It He distribuiu tarefas pelos diferentes parceiros e a equipa portuguesa tem como responsabilidade principal o diagnóstico e a avaliação de crimes de violência de género e designadamente violência sexual. Foi uma coincidência, mas é interessante porque, no fundo, pude ligar as duas coisas, ou seja, a partir do trabalho que já estava a desenvolver no consórcio, acabei por ter mais elementos mais globais e integradores para compreender a manifestação do fenómeno específico do assédio no seio da Universidade do Minho, ou seja, as coisas de facto ligam-se e esta aprendizagem feita no consórcio Check It He foi muito útil para depois integrar este grupo de missão. O grupo de missão foi bastante diversificado, procurou ter representatividade de diferentes agentes da Universidade de Minho, portanto, tendo docentes, sim, também uma também estudante e um técnico administrativo. E realmente podemos pensar conjuntamente que o assédio se articula com coisas muito mais latas que tem que ver com falta de tolerância, com naturalização da violência, e que temos que traçar um caminho de respeito pela diversidade, respeito pelo outro e de tomada de consciência que os nossos atos, às vezes de modo inadvertido, podem prejudicar o outro. Isto remete-nos para as diferentes facetas do assédio. O assédio sexual, se calhar, é aquele que tem maior visibilidade, mas há outras formas de assédio, igualmente danosas para as vítimas, como por exemplo o assédio moral, o assédio laboral, o assédio que se reflete nas relações de ensino e aprendizagem. Tudo isso tem que ser convocado para debate no seio das universidades. Há ainda muito poucos estudos sobre o tema. O assédio em contexto universitário é pouco falado, embora o conhecimento sobre o tema se tenha vindo a desenvolver nos últimos anos, mas ainda há muito para fazer e, portanto, foi um privilégio fazer parte desse grupo de missão. Espero que esse grupo de missão possa produzir impacto para toda a comunidade e que esse trabalho possa perdurar. E, simultaneamente, espero do consórcio Check It He que os parceiros consigam em conjunto chegar a consigam definir boas práticas transversais às diferentes culturas nacionais, portanto, que possam ter impacto nos diferentes países e que possam ter um impacto também concreto nas práticas pedagógicas a nível das universidades. Portanto, um bom indicador de execução do projeto seria conseguir introduzir nos programas de determinadas disciplinas ou unidades curriculares temas relacionados com estas temáticas.
Eu sei que este é um projeto, só para concluir deste projeto, para depois falarmos também do Exchange, este é um projeto que ainda será longo, mas acredita que ao longo de 2022 ou mesmo 2023 a própria Universidade do Minho já possa abordar estes casos de outra forma nas unidades curriculares? Falou aqui do assédio em meio universitário, tentar evitar isto, até porque não sei, neste momento ainda não é conhecido, não são conhecidas as queixas que chegaram realmente às mãos deste grupo de missão, mas acredita que será possível dentro deste ano e do próximo fazer então aqui mudanças para tentar alertar os jovens e também alertá-los para estas ações, para estes atos que realmente não são corretos na sociedade?
Sim. Bom, isto depende realmente das áreas disciplinares e eu suponho que nem todos os cursos possam acolher isso. Certamente que os cursos no Instituto de Ciências Sociais e noutras unidades orgânicas afins, como o Instituto de Educação, eventualmente.
Será mais difícil em Medicina ou Engenharia, por exemplo?
Certamente. Embora nós temos a opção o Minho e é uma possibilidade a criação de uma opção o Minho orientada para estas questões e que poderia ser e deveria ser, do meu ponto de vista, interdisciplinar. Portanto, juntando desde a sociologia à psicologia ao direito, acho que seria bastante interessante. Simultaneamente, a realização de um conjunto de workshops e de colóquios sobre estas matérias. Mas não podemos ficar por aí. Simultaneamente têm que ocorrer mudanças em termos da estrutura de apoio às vítimas e também aos agressores. E é esse o grande objetivo, é que além de eventos de debate e de tomada de consciência e eventual introdução de conteúdos temáticos em diferentes disciplinas, que possam ser criados mecanismos de apoio, de denúncia, mas, portanto, mecanismos formais. Porque uma das dificuldades que está plenamente diagnosticada e que as próprias queixas que vemos em redes sociais, não é? Portanto, há grupos de Facebook e de outras redes sociais onde aparecem queixas. Uma das queixas mais frequentes é que a pessoa não sabe
onde se dirigir.
Onde se dirigir. ou se tentou apresentar a queixa, sentiu que depois isso não teve qualquer impacto, que não houve um desenvolvimento de um processo de averiguação do que se terá passado. Isso tem que decididamente ser alterado, e acho que a Universidade de Minho está neste momento muito atenta e muito receptiva a tentar fazer a mudança a esse nível.
Também a fazer com que as pessoas estejam confortáveis em denunciar os casos. Passamos agora ao projeto Exchange, que chegou então ao fim em setembro de 2021, já o referi, e a professora conseguiu uma bolsa, das bolsas mais competitivas, que são do Conselho Europeu, quase 2 milhões de euros para esta investigação, para este trabalho, que tinha como meta identificar potenciais criminosos por via de perfis de DNA. Quais foram as conclusões então a que chegaram neste projeto que, à primeira vista, só dizendo estas palavras, parece muito interessante e que Sim. muitas vezes não identificamos logo com o ICVS, por exemplo.
Sim.
ICS.
Uma clarificação importante: o que nós estudamos foi a partilha de dados genéticos que diferentes agências, geralmente policiais, partilham entre si. Ou seja, os diferentes países da União Europeia, quase todos, têm uma base de dados nacional com perfis de DNA, e esses perfis de DNA geralmente resultam de amostras biológicas colhidas junto de pessoas que passaram pelo sistema de justiça criminal, seja condenados, suspeitos, dependendo da legislação de cada país. E por via do chamado Tratado de Prüm, foi instituído como obrigatório desde 2008 que os diferentes Estados-membros partilhem essa informação, juntamente com outro tipo de informação, impressões digitais e outra informação que possa ter interesse para a investigação criminal, de modo automatizado. O projeto Exchange dedicou-se a estudar essa matéria, focando em particular a partilha dos perfis de DNA que têm como finalidade a identificação criminal, mas não tivemos qualquer, portanto, papel no sentido de melhorar esse mecanismo. Eu diria que muito pelo contrário, a nós coube-nos analisar as implicações sociais, políticas e éticas que decorrem dessa partilha de dados. É que se por um lado temos o benefício que é apresentado por esse tipo de partilha de dados é o de proteção das sociedades, o combater a criminalidade, combater o terrorismo. Por outro lado, são dados altamente sensíveis, dados de cidadãos, e que nos leva a ponderar também outros valores, designadamente a proteção da privacidade, o direito à presunção de inocência, leva-nos também a tomar em consideração os riscos de agravamento de desigualdades sociais, o potencial discriminatório, e uma coisa que nos dias de hoje está muito em cima da mesa no enquadramento dessa partilha do Tratado de Prüm é a possibilidade de isso vir a ser alargado para incluir também a partilha de imagens, portanto de fotos de cidadãos. Tudo isso conduz-nos a pensar em termos reflexivos que sociedades é que sejamos. Sociedades securitárias que coloquem a segurança dos cidadãos acima de tudo, ou sociedades que, não descurando a importância da proteção da sociedade, ponderem os riscos à privacidade, os riscos que uma sociedade hipervigilante pode trazer. Só para dar um exemplo muito concreto, no âmbito do Tratado de Prüm são partilhados perfis de DNA de pessoas condenadas, portanto as tais que passaram pelo sistema de justiça criminal, mas muitos países têm na mesma base de dados a identificação de pessoas desaparecidas. O que nos leva a um fenómeno que merece atenção, portanto, nós não defendemos que as coisas devem ser proibidas, o que defendemos é que deve haver uma contínua reflexão ética sobre quais os direitos humanos que estamos aqui a considerar, que é o cenário de fusão entre a identificação criminal e aquilo que se chama a identificação humanitária e de pessoas desaparecidas. Pronto, no fundo, o trabalho do Exchange foi um trabalho de reflexão sobre o papel da ciência na governabilidade da criminalidade nas sociedades atuais, ou seja, qual é o papel da ciência na prevenção do crime e no controlo da criminalidade. Por outro lado, qual deve ser o equilíbrio entre segurança e liberdades civis.
Entrou aqui uma questão ética, no fundo, entre a questão da privacidade, da proteção de dados. Eu gostava de lhe colocar esta questão. No meio disto tudo, Portugal pode ser comparado aqui, de que forma é que Portugal pode ser comparado aqui com outros países que também participam neste tipo de trabalhos, não é? Onde é que nós estamos nestes casos de proteção de dados, privacidade, etc.?
Nós somos considerados, Portugal é considerado um país com uma legislação restritiva, o que me parece que, em termos pessoais, parece uma coisa benéfica, ou seja, há realmente uma garantia forte da proteção de dados. E só para dar um exemplo, a base de dados perfis DNA, ela é tutelada pelo Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses, não está, por exemplo, sob a alçada de nenhuma agência policial, que eventualmente teria uma estratégia mais permissiva, mais permissiva no sentido de partilhar mais dados, mais informação. Eu acho que temos uma boa legislação, é adequada. É evidente que quando comparamos a dimensão da nossa base de dados com a dimensão da base de dados de outros países, a nossa é considerada pequena, pouco eficiente, mas em caso de dúvida eu acho que é melhor proteger direitos como a privacidade e o princípio da presunção de inocência e da não discriminação com base na genética, do que estarmos perante uma sociedade que é uma espécie de Big Brother e que se apoia na genética e noutro tipo de dados para controlar tudo e todos.
Muito bem, e tendo em conta que tenho aqui a professora Helena então à minha frente e que é o Prémio de Mérito Científico da Universidade do Minho 2022, perguntava-lhe também como é que se sente por esta distinção, é uma distinção pelo trabalho a nível de investigação, vários anos na academia, como é que se sente por esta distinção?
Eu sinto-me muito honrada e muito alegre. Eu tenho a agradecer à Universidade Minho e em particular ao Instituto de Ciências Sociais o facto de me terem sempre dado a liberdade para escolher as temáticas que queria investigar. E acho que essa liberdade me possibilitou uma criatividade e chegar ao dia de hoje com a satisfação imensa do reconhecimento que me foi feito. Por isso é com muita alegria que eu recebo este prémio e é uma verdadeira honra. Estou sem mais palavras para transmitir este sentimento de gratidão e de alegria.
Muito bem. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Minho IED.
Obrigada eu, Vanessa.
Quanto a nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
O Minho IED. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IED. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.